Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
O programa Ambiente é o Meio de hoje conversa com Luiz de Campos Júnior e José Roberto Bueno, também conhecido como J. Bueno. Nossa conversa será sobre o Instituto Harmonia Brasil e várias atividades que eles fazem que são de extremo interesse. Jota, ou Zé Bueno e Luiz, muito obrigado pela disponibilidade em conversar conosco, Zé Marcelino e eu, Marcelo Pereira. E para iniciar então nossa conversa, gostaríamos que vocês contassem para nós e para os nossos ouvintes um pouco sobre a trajetória profissional de vocês.
Para ser breve, eu sou um arquiteto, tenho 56 anos e estou à frente do Instituto Harmonia Brasil, que em poucas palavras gera uma série de experiências para investigar o quanto de conhecimento é possível a gente adquirir por meio de vivências, por meio de experiências sensoriais. Então, todas as ações do Instituto, elas têm esse perfil que é produzir o que a gente chama de mudança no olhar, de mudança na percepção, mudança no nível de consciência, por meio de experiências vivas. E o Rios e Ruas está muito bem localizado dentro do Instituto, assim como uma das iniciativas mais valorosas, né? É a menina dos olhos assim, do Instituto, que é a gerar experiências reais de contato das pessoas com uma realidade para muita gente invisível e desconhecida, despercebida, que são os rios urbanos, né? Os rios que correm por perto de nós e nós aprendemos a não ver. Então, basicamente é isso, assim, o contexto maior do Instituto Harmonia, e acho que o Luiz pode introduzir um pouco a experiência dele, como é que a gente se encontrou nessa história para fazer de Rios e Ruas uma experiência transformadora aqui em São Paulo e em várias cidades do Brasil.
Luiz, por favor, nos conte um pouco sobre essa trajetória.
Ok, bom dia a todos. Bom, o Bueno já falou sobre o trabalho que ele vinha realizando e realiza há vários anos com o Instituto Harmonia. E em 2010 fomos apresentados um ao outro. Na verdade, eu já vinha pesquisando sobre a questão dos rios invisíveis ocultos na cidade de São Paulo desde a época da faculdade, que eu fiz a geografia aqui na FEFADESH em São Paulo. E aí contei essa história para ele, ele contou o trabalho que ele estava fazendo e a gente achou que podia desenvolver alguma coisa juntos. É aí que nasce, embora eu já vinha pesquisando esse assunto há 15 anos, mas trabalhando mais no meio acadêmico. Mas a partir desse encontro, a gente vai para... muda completamente o trabalho que eu vinha fazendo, porque em contato com esse trabalho do José e a maneira dele ver a aprendizagem e a troca, eu costumo dizer que os rios foram para as ruas, ou encontrou as ruas. E aí nasce Rios e Ruas em 2010.
Bom, eu tenho o prazer, então, de conversar com duas pessoas e qualificações especiais para a área urbana. São os arquitetos e os geógrafos, né, Zé Bueno? Vocês são visões privilegiadas do espaço urbano. E conte um pouco para nós, quem visita o site, né, Rios e, do Instituto Harmonia, logo de início tem o Rios e Ruas, e tem o ontem, o hoje e amanhã. E vocês instigam os seus visitantes do site, né, os navegadores aqui, a perceber que existem situações em que nós simplesmente não enxergamos os rios, porque eles estão tamponados. Vamos começar por essa frase, né? Aprendemos a não perceber os rios da nossa cidade. E é impossível cuidar do que não percebemos. Como é que vocês sensibilizam as pessoas? Como é que se dá o trabalho de vocês nessa parte de sensibilização, de perceber aquilo que não se vê?
É boa essa pergunta, porque ela me remete assim ao momento que eu encontrei o Luiz, e eu fui vítima dessa percepção, né, da minha cegueira, da minha ignorância. Né? Eu sou arquiteto, sou urbanista, me formei, na verdade, faz algum tempo, e durante a faculdade eu não tive nenhum contato com essa realidade dos rios. Ou seja, eu passei 50 anos cego. E o Luiz, essa conversa com o Luiz, despertou essa minha curiosidade, né, de saber aonde estão esses rios, né? Então, tudo que a gente tem feito, assim, com as pessoas, todo o processo nosso, ele nasceu nesse simples encontro meu com o Luiz. Ou seja, eu fui cliente, se vamos dizer assim, do Luiz. Ou seja, eu tomei contato com essa história e, mais do que impressionado, eu fiquei instigado a chegar mais perto desses rios. Então a gente brinca que a gente conversou, a gente tomou esse café, como o Luiz falou, e eu provoquei a darmos um passeio por esses rios. É possível ver essas águas, é possível a gente ver de perto, sentir, olhar, cheirar, saber qual que é a condição desses rios. E a gente fez um primeiro passeio. E a metodologia Rios e Ruas nasceu dessa conversa e desse passeio. E a gente, o que a gente tem feito assim, para sensibilizar as pessoas, tem sido conversar com um público cada vez mais amplo de pessoas, trazer os mapas, trazer as imagens, trazer a história, trazer a memória desses rios, mas sempre casando as nossas conversas com uma experiência. Então a gente termina de conversar, ok, agora vamos para uma exploração. E é nesse momento que a química acontece. As pessoas encontram, né, o conhecimento na prática, ou seja, elas veem que os rios estão exatamente ali, ou seja, existe um encantamento, uma surpresa, né, em perceber, aquilo que eu percebi também com a nossa primeira conversa, que todos esses rios que nós demos como mortos, como enterrados, como finalizados, né? Ou seja, não, a gente costuma se falar muito em São Paulo, São Paulo tinha muito rio. A gente percebe que nenhum desses rios morreu, nada acabou, eles estão ali em estado de latência, de dormência. A gente podia dizer que tem muitos rios em São Paulo, várias cidades em coma, e essa motivação nossa de dar luz a esses rios que estão vivos, ela é o nosso motor principal. E a gente tem engajado cada vez mais pessoas em corrigir esse erro de termos enterrados e tamponados rios que estão vivos, sofridos, maltratados, poluídos, castigados, enterrados, mas a melhor notícia, estão vivos à espera de uma ação robusta, né, das pessoas, das companhias de saneamento, do poder público, de vê-los de volta, corrigir esse equívoco que é tendência mundial em várias cidades do mundo.
Conte um pouquinho, Luiz, qual seria esse rio mais emblemático? Quer dizer, por onde começou essa visita, né?
Ah, legal, Marcelino. Essa história é interessante porque ela está presente o tempo todo com a gente. Como disse o Bueno, a metodologia toda nasce dessa nossa primeiro encontro e experiência. O Bueno perguntou para mim que rio que a gente podia ir ver, que rio esse invisível que a gente podia descobrir, podia fazer uma expedição para poder ver. Eu disse para ele que já tinha falado que em São Paulo, em qualquer lugar em que você está, cidade, um município, você vai estar a menos de 300 metros de um curso d'água. Aí eu falei, então, se isso que eu falei é verdade, então a gente pode sair desse lugar onde a gente está e ir procurar o rio, qualquer lugar. Então vamos fazer da seguinte forma: onde você mora? Ele fala, mora ali no alto da Vila Indiana, inclusive é divisa com a cidade universitária aqui de São Paulo, do campus da cidade universitária, da USP. E eu falei, então vamos sair da sua casa. Vamos sair da sua casa e vamos tentar achar um curso d'água a menos de 300 metros. Bom, o que aconteceu foi que a menos de, sei lá, por volta de 150, 200 metros, a gente encontrou as nascentes do rio Iquiririm, batizado por nós de Quiririm, porque a rua por onde passa esse rio, onde começa a rua Iquiririm, e Iquiririm, em Tupi-Guarani, tem o sentido de rio silencioso. Então, a gente, que não sabia o nome oficial do curso d'água, chamou aquelas nascentes de nascentes do rio Iquiririm. E naquele momento ali, é só um lugar onde as nascentes estão dentro da cidade universitária, elas ultrapassam o muro, foram cavando o seu caminho do muro da cidade universitária e entravam num terreno baldio, um terreno que naquele momento era utilizado para descarte de entulhos, de caçambas, e de forma irregular até. E ali a gente reconheceu os sinais de que havia água brotando, vendo água correndo pela plástico, pela valeta e algumas espécies de plantas que só sobrevivem em terreno encharcado, parentes de taioba e assim por diante. E aí a gente percebeu ali que a água estava brotando. A caminhada continuou, o riacho só, a gente só é visível naquela região as nascentes, depois ele já corre por baixo das ruas, já está todo canalizado, e a gente continuou essa caminhada até atingir uma delegacia aqui no Butantã, conversar com o delegado ser sensibilizado por dois malucos que estavam correndo atrás de um rio invisível, o curso do rio invisível, e nos ajudou a ultrapassar o muro da delegacia, porque atrás da delegacia, que fazia divisa com o Instituto FAS, divisa com o Instituto Butantã, o riacho estava aberto no terreno do Instituto Butantã. E ele nos ajudou, a gente estava de bicicleta, ele nos ajudou a ultrapassar as bicicletas pelo muro, nós entramos no terreno do Instituto Butantã e acompanhamos um trechinho que ele está aberto, e depois até a foz no rio Pirajussara. Esse rio tem um nome oficial pela Prefeitura de São Paulo, de Pirajussara Mirim, mas já é conhecido por toda a comunidade e até mesmo a Sabesp aqui já adotou esse nome de Riacho Iquiririm. É esse o digamos assim, o início de tudo, né? E anos mais tarde, se vocês me permitem contar essa continuação, em 2014 nós voltamos com várias pessoas nesse mesmo lugar onde nasceu Rios e Ruas. Aí a gente já tinha feito vários amigos, uma rede se conformou em torno da ideia, e esses amigos foram lá com crianças e cada um com sua ferramenta, etc., e nós começamos a revitalizar esse lugar, que hoje tem um lago, tem peixes, recebemos doação de banco de praça, e recentemente a gente fez a calçada, uma calçada de 70 metros de frente no terreno, e neste sábado mesmo vai ter um mutirão lá, estamos voltando, e a gente continua trabalhando nesse lugar.
Como é que se dá essa primeira etapa, que seria uma pesquisa, talvez uma procura pela existência desses corpos d'água? Conte para nós um pouco, Zé Bueno, como é que essas coisas acontecem?
Bom, o primeiro passo, à medida que a gente é chamado, né, então a gente tem sido, nesses 7 anos de trabalho do Rios e Ruas, a gente tem tido demandas em várias cidades, em várias regiões da cidade de São Paulo, por iniciativas privadas, por empresas, por universidades, a gente é chamado para trazer o nosso olhar. Então, a partir da premissa, né, de que qualquer lugar que seja de São Paulo tem rio, tem um curso d'água, assim, a 200, 300 metros, o primeiro trabalho, assim, e o Luiz, ele é o nosso especialista aqui, é um levantamento hidrográfico, mapográfico da região que a gente vai trabalhar. Ou seja, então existe um estudo para reconhecimento desses rios, né, que são muito pouco acessíveis para o cidadão comum. Ou seja, isso é uma informação que ela não está assim tão disponível para qualquer pessoa poder achar esses rios. O Luiz traz à tona essa presença. E o segundo passo é eu e Luiz, ou a nossa equipe aqui, fazemos um reconhecimento in loco. Ou seja, a gente vai checar essa informação mapográfica com os indícios visíveis e presentes dessa realidade. É nesse momento que a gente começa a desenhar um roteiro, começa a desenhar um passeio, né, a ser feito com as pessoas que vão estar envolvidas na experiência, a partir de pontos assim relevantes desse roteiro. E esses pontos relevantes são marcados pelos indícios da água, pela vegetação, pela topografia, por sinais de que aquele rio está passando. Às vezes a gente está abaixo na sarjeta para ver, para checar que ele continua ali mesmo, ele está passando por ali naquela região. Então, a partir desse desenho, a gente propõe a experiência. Ou seja, então tem sempre essa exploração prévia a uma expedição.
Bom, uma coisa interessante que também faz parte dessa metodologia e dessa preparação é que quando a gente vai a campo, a gente também conversa com os moradores. Então, o Bueno costuma dizer que a gente vai a vinhos brancos. Então a gente vai atrás dos moradores antigos que ainda têm memória desses rios, porque na verdade a transformação urbana em São Paulo ocorreu de uma maneira muito concentrada no tempo e muito intensa no espaço, né? Quer dizer, uma coisa que foi uma transformação muito dramática. Então a gente ainda tem pessoas que às vezes utilizaram a água desses rios, utilizaram as bicas, recolhiam água, brincavam quando criança, então tem memória disso. Então também essa é uma parte muito importante da metodologia, a gente ter essa memória viva que a gente traz para a experiência das pessoas. E na expedição é normal a gente tocar nas casas das pessoas para as pessoas contarem essas histórias para os expedicionários, né, para as pessoas que estão vivendo a experiência.
Então, eu queria agora comentar um pouquinho sobre a nossa região, né? Ribeirão Preto também, uma vez nós participamos de uma ONG aqui que chama Associação Cultural e Ecológica Pau Brasil e fomos buscar as nascentes do Ribeirão Preto. E aí depois de muito caminhar e ouvir alguns nomes impublicáveis até que o Ribeirão ia tomando ao longo do seu curso, nós descobrimos que ele nasce na cidade de Cravinhos, debaixo de um posto de gasolina, ou seja, já nasce canalizado. Depois, aí sim, ele volta, a hora que ele se abre, infelizmente, já recebe todo o esgoto da cidade de Cravinhos. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho, assim, quais os riscos para os corpos d'água, né, que são evidentes, mas que eu acho que vale a pena comentar, dessa canalização, e o que se ganha, né, com essa libertação, com essa visibilidade, né, até para mostrar os seus problemas também, dos corpos d'água.
Eu acho claro que existe assim, a intenção nossa de intervenção, de recuperação, de obras, né, de trazer essa correção para o espaço público, né, do rio, mas o começo do trabalho nosso está na canalização mais sutil, assim, aonde que esses rios foram enterrados? Eles foram enterrados no olhar das pessoas, no desinteresse das pessoas, né? E quando nos perguntam, qual que é a metodologia que vocês usam para abrir rio? É muito simples, a gente começa abrindo os olhos das pessoas e contando a história desses rios, levando as pessoas para reconhecerem esses rios. Aí começa um processo, ou seja, o primeiro passo é envolver as pessoas e recuperar o interesse e o desejo das pessoas em verem esses rios. Aí começa todo o processo do que deve ser feito para se resgatar a liberdade desses rios. Eu deixo aí Luiz com a pelota de comentar sobre os prejuízos da canalização e os ganhos que a gente tem com a recuperação desses rios.
Na verdade, essa observação do Bueno é muito importante. A gente costuma dizer que saneamento é o primeiro lugar que você tem que começar a fazer um saneamento é no próprio olhar e na concepção das pessoas. As pessoas já misturaram o esgoto com o curso d'água na sua própria percepção. Aqui em São Paulo é normal as pessoas chamarem de córrego, não um curso d'água, um afluente de rio, etc., somente. O córrego já é um curso d'água degradado, as pessoas confundem aquilo com valas de esgoto a céu aberto. E a gente costuma dizer o seguinte, olha, quando você fala que o rio hoje está cheirando muito mal, o rio está muito sujo, o rio está muito poluído, a gente costuma dizer assim, olha, rio não tem cheiro de nada. Esse cheiro do rio é o cheiro do que a gente coloca no rio. Ou seja, separar já na percepção das pessoas que rio é uma coisa e aquilo que ela está vendo é o rio mais algumas, muitas coisas que a gente está colocando dentro dele, né? Então, a partir daí, já colocando isso de que é necessário que as pessoas desejem os rios, lógico que limpos e bonitos e que possam ser fruídos, existem várias questões negativas a partir do momento que você perde, que você tampona, que você canaliza e etc. A primeira é essa de você já não ter a percepção de que em que estado o rio está. Outra é a questão da impermeabilização do entorno E o que as pessoas às vezes acham que vai diminuir as inundações a partir da canalização do rio, isso pode até pontualmente diminuir naquele local a inundação, mas a tendência é que elas aumentem em outros lugares. Porque a partir do momento que você canaliza, você impermeabiliza o solo, você aumenta a velocidade do fluxo da água, você canaliza muito mais água e direciona muito mais água para esses cursos d'água do que naturalmente iria para lá, água que evaporaria, água que penetraria no solo, que não faz mais isso, vai direto através das canalizações, canos retos, sem obstáculos, direto para os cursos maiores de água. Mas tem, no mundo inteiro a gente vê uma tendência de inversão disso, de não se canalizar mais os rios, não se tamponar mais os rios, né? Quer dizer, cobri-los e colocar vias em cima deles e etc. A gente vê uma tendência de reversão desse processo em vários lugares do mundo, e até a reabertura de rios e renaturalização de rios. Porque se tem consciência de, primeiro, a qualidade ambiental melhora muito, principalmente nas grandes cidades. São Paulo tem um problema grave no inverno de diminuição da umidade relativa do ar, que acarreta doenças e etc., até respiratórias e tal. Então, por exemplo, a qualidade ambiental melhora muito no sentido de conforto ambiental, maior umidade, maior frescor, mas tem uma série de questões, como a melhoria da qualidade das águas, um controle da poluição hídrica, fora as questões mais ecológicas relacionadas a aumento de refúgios de fauna, os corredores verdes, e assim por diante. A gente tem uma série de questões, fora a questão da própria, digamos assim, autoestima com relação ao lugar, ao entorno. Então, quando você tem um rio recuperado numa região, as pessoas passam a ter melhor apreço por aquela região, levam as pessoas para visitar, passam a ser, por exemplo, uma opção de lazer e até turística. Então, tem várias questões negativas ligadas a esse tipo de intervenção urbana mais drástica sobre os cursos d'água, até fazer eles desaparecerem, e várias positivas na recuperação do que ainda está a céu aberto e passível de ser recuperado com mais facilidade, e até de renaturalização de rios que já foram tamponados e estão soterrados há anos.
Então, as atividades de rios e ruas, na realidade, é um pouco de volta ao futuro, né? Vocês estão resgatando situações necessárias para uma qualidade de vida urbana, não só dos seres humanos, mas também da qualidade do rio e enfim, da vida silvestre, que o futuro será esse. Me conte uma coisa, Bueno. Vocês atendem demandas externas ou têm voo próprio no sentido de uma agenda que vocês vão determinando? Como é que vocês atuam do ponto de vista prático no Instituto Harmonia Brasil?
Olha, a gente tem uma máxima que a gente tem usado, que é quase que um orgulho de não termos um plano de negócios, né? Ou seja, nosso plano de negócios é ditado pelos rios, é ditado pelo desejo das pessoas, pelas demandas que vão emergindo aqui e ali, em São Paulo, no interior do estado, no Brasil todo. A gente vem acompanhando a medida das nossas possibilidades, a gente vem trabalhando para as demandas que vêm surgindo, né? Mas antes de avançar essa história, eu só queria completar uma história aqui que o Luiz trouxe, que é, a gente tá usando agora aqui uma qualidade de consciência, essa terminologia de desenvolvimento sustentável. No começo do século passado, 1930, 1950, 1970, o moderno era a canalização. Ou seja, isso era o desejo das cidades, das pessoas, de controlar a natureza, de permitir vias expressas de trânsito, construções cada vez mais volumosas, enfim, o desenvolvimento, ele não contemplava naquela época a preservação e o cuidado com esses rios. Hoje a gente está percebendo que existe uma uma dívida com relação a esse entendimento, né? Então, toda essa conversação, ela pertence a uma nova época. Ou seja, hoje a consciência é outra, logo a cidade ela deve responder a essa nova consciência. Então, a gente sempre divide o trabalho nosso em por que chegamos até aqui. Então, a gente não pode demonizar e criticar todo esse processo de tamponamento e de maltrato, né? Era uma época. E a gente tem absoluta liberdade baseada na ideia de que a cidade é um organismo plástico e que deve responder à consciência do momento, né? Então, a gente sempre divide nossas conversas entre o entendimento do porquê do passado, da memória nossa, e as reflexões, como você colocou, de volta para o futuro. A gente está apontando para um novo futuro, para e agora, o que a gente vai fazer com a nossa cidade, né? Então, muitas das nossas ações estão, de fato, dedicadas ao futuro. Qual é o futuro desejável para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, né? E a curva tem que ser feita hoje. Não estamos atrasados com relação a essa alteração. E é o nosso desejo, sim, reverter essa qualidade de cidade que a gente criou. Então, e voltando agora para a questão que você trouxe, eu acho que não importa onde seja, ou seja, a gente tem recebido demandas diariamente, né, de vários ambientes, tanto acadêmicos, quanto empresas, quanto iniciativas. Por exemplo, o SESC é um grande parceiro nosso, ou seja, o SESC ele entendeu essa urgência, né? Então tem sido um grande aliado nosso em promover experiências. A gente está hoje em São Paulo com uma exposição no SESC Carmo, que foi desenvolvida em parceria com artistas e técnicos do Estúdio Laborg, que estão viabilizando a apresentação para o público de uma maquete em três dimensões, uma maquete digital da cidade de São Paulo, de um recorte dessa cidade, onde todos esses rios invisíveis, eles ganham vida. Essa exposição ela veio do SESC Vila Mariana, ficou 3 meses lá, foi um enorme sucesso de visita. Está hoje no SESC Carmo, vai até final de maio. Depois, em junho, deve vir para o SESC Pinheiros. Então, é uma maquete itinerante que tem sido assim extraordinária como aliada nessa formação de uma nova consciência, de um novo entendimento, para a gente ter, de fato, esses rios no futuro próximo, pouco a pouco, rios livres, rios limpos, rios convivendo com a cidade.
Bueno e Luiz, bom, hoje o programa Ambiente ao Meio conversou com o arquiteto José Roberto Bueno e o geógrafo Luiz de Campos Júnior a respeito de importantes questões relacionadas aos rios e ruas. Aliás, Luiz e Bueno e Luiz, além do site Instituto Harmonia Brasil e o www.riosiruas.com.br, penso eu que são duas referências chaves aí para as pessoas encontrar o trabalho de vocês e vocês mesmo teria alguma adicional?
A gente tem, as pessoas podem achar o Rios e Ruas em várias outras plataformas também, Marcelo. Por exemplo, tem o Facebook, que muita gente hoje usa, né?
Certo.
Então, colocando Rios e Ruas lá, encontra a nossa página facilmente, e a partir de lá e dessas outras referências, vai encontrar uma plataforma, o Scribd do Rios e Ruas, que é onde estão todas as matérias escritas, né, assim, impressas sobre o Rios e Ruas, e tem um canal no YouTube também, bastante interessante, com vários materiais em que as pessoas podem ver, inclusive a gente em ação, como é que funciona o nosso trabalho, porque alguns documentários foram feitos e também podem ser encontrados lá.
Muito bem, Luiz. Bom, Bueno e Luiz, agradecemos imensamente a participação de vocês.
Muito obrigado e prazer estar falando no programa Ambiente é o Meio e com os ouvintes da Rádio USP e poder divulgar esse trabalho que a gente faz e chamar as pessoas também para essa nova visão de cidade, onde a gente busque um equilíbrio maior entre os rios e as ruas, não uma sobreposição nem de um nem de outro, mas como viver mais harmonicamente, respeitando as necessidades urbanas e, ao mesmo tempo, as necessidades naturais, né, dos rios e da natureza da cidade.
E se os rios são entidades vivas, e assim que nós os tratamos, eu vou tomar a liberdade aqui de agradecer a vocês, Marcelo, José Marcelino, a oportunidade de dar vida a esses rios, e eles certamente estarão muito gratos pela nossa conversa, pela nossa divulgação, ou seja, os rios agradecem também.
Tá ótimo, gente. Muito obrigado, então, e até uma próxima.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, Luiz Ribeiro, Daniela Sudan e os professores José Marcelino e Marcelo Pereira. Estagiárias, Franciele Santos Amorim e Vanessa Oliveira Souza. Colaboradores, Reinaldo Romero e Edvar Carvalho. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.